Começa agora.
Bate-boca na Web Rádio Verdão.
Vai estar, é parceiro, não é um time, é uma nação. 15 milhões cantando com a alma e o coração. Isso é de emoção.
Bate-boca na Web Rádio Verdão.
E 60, começou a cadeia.
Bate-boca, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, na Web Rádio Verdão.
Brasil campeão, escola de goleiros, defesa que ninguém traça. São Marvel, o Verdão, mais uma graça. Linha atacante de raça, sensacional, é Bahia em
bate-boca.
Mais de 100 anos de história. Em 65 entrei no Mineirão. Me diz qual foi o time que venceu a seleção. Não se atreva a dizer que nossa história é genérica. Em 99 conquistamos a América. Não importa o que diga, temos o nosso aval. Somos sim o primeiro campeão. Se é o
Palmeiras, joga ela que eu quero.
Nós somos os Boca Palmeiras.
Bate-boca
na Web Rádio Verdão. Verdão.
Família Palestrina, 8 horas e 33 minutos, finalmente, 3 vitórias consecutivas. Palmeiras, 1, 2, e aquele time do interior, uma tal de macaca, que fala que passa por cima do Palmeiras. Que fala, é, tem o Gavião do interior e tem a macaca que é mais forte que o Gavião.
Ah, o Gavião é de verdade, né?
Essa. Gavião vem só de Gavião, Gavião não. Pinto, né? É Gaivota.
Gaivota.
Essa que é a grande verdade. Família Palestrina, sejam bem-vindos a mais um Bate-Boca aqui pela Web Rádio Verdão. Vocês aí sintonizem www.webradioverdão.com.br ou em vídeo uma live youtube.com/osbocapalmeiras. Meu destaque inicial vai, claro, para a vitória do Verdão, que tá subindo, o G4 é nosso. Boa noite, Dom Boccalini.
Boa noite, família Palestrina. Graças a Deus, chega a segunda, graças a Deus, uma segunda sorridente. Quebramos o tabu, uma vitória maravilhosa em cima da Ponte Preta, que vinha sendo uma pedra no nosso sapato. Conseguimos ganhar dos caras lá com 2 gols do gênio Guerra. Meu Deus do céu, Alejandro Guerra jogando muito futebol. E como disse um cara que tá aqui do meu lado, quem é mago se a gente tem o Guerra? Meu Deus do céu, boa noite, André Neri.
Boa noite. Eu disse, né, Luana? Não precisava vir o cara. Eu falei pra Luana, não precisa.
Cadê a Luana?
Vir o cara. Luana?
Esquiterpatia.
Cruzado no...
Tá com uma tendinite cruzado anterior.
Tá com uma tendinite skitter aqui.
Tendinite skitter é bom também. Tendinite skitter é bom. Boa noite. Destaque inicial vai pro programa que eu vou convidar até o Gomon aqui ao vivo. O senhor Gomon.
Isso.
O que estão vendo lá do fundo da câmera? Cidadão com a camisa da Portuguesa.
Ali.
Não? Tem até um áudio pra vocês hoje. Tô convidando, vai ser o programa que a gente fez lá na Rádio Cidade. No próximo sábado você vai. Não, se der não, porra. Não, não interessa. Não é assim. Então, foi bem legal o programa. Zoei tanto São Paulino.
Ui.
Os caras pediram pinico no intervalo.
Ui,
vou dar um
ui,
tempo, ui. Mano. Eu falei, não. Eu tenho que ter vingança. Não é assim. Mas o destaque inicial é esse.
Família Palestrina, ele que está aqui pela terceira vez conosco. E olha só, das três vezes a Luana não veio nenhuma.
Ele já tem cartão de sócio aqui.
Já tá, já quase, tá já vai quase membro do Bate-Boca.
É membro, já quase não, é membro sim.
Diretamente da página Eu Sou Palmeiras Até Morrer. Boa noite. Dizem que é o Rogério Ceni, mas é o Bruno Pereira.
Jamais. Boa noite, família. Boa noite, Bocas. Boa noite, Andréneri. O que dizer de um Palmeiras que vem de três vitórias consecutivas, que tá subindo na tabela? E eu vou começar dizendo uma pequena frase, né? Em céu de periquito, gavião não voa. Então Palmeiras vai atrás deles.
Isso. Aí eu gostei, hein? Aí eu gostei.
Eu vou queria... falar um negócio. Tem ninguém se borrando.
Tem.
O e, terror chegou, mano.
E eu acho que é isso. Eu queria propor uma coisa aqui pra ver a força de minha voz. Vamos começar aí, todo mundo que tá ouvindo, uma hashtag aqui, Avalanche Verde e Branco. Vamos ver o que vai dar, vamos pra cima e vamos em busca do primeiro da primeira colocação, que pode vir daqui quatro rodadas, sim, por que não? Se eles perderem pro Botafogo, perderem pra Ponte Preta e da gente a gente já sabe o resultado. E vamos começar, Palmeiras... Docito Palmeira, dos cos de Alejandro Guerra.
Caraca, que sotaque caralho, é esse, meu irmão?
Caralho, Alejandro Guerra, puta que me pariu. Pra quem não sabe, eu sou poliglota, hein?
Segue, Dom, segue.
Dois gols de Guerra, Palmeiras 2, Ponte Preta 1. Começar falando do jogo, diria mais, começar soltando aqui o nosso queridíssimo Cláudio Ritt falando, hein?
André, só um minuto, Dom, eu não passei o número do WhatsApp, eu vou pegar a cola aqui. André, dá pra pôr na tela ou depois?
Ah, tá, eu acho que...
Ah, não. Não, tá bom, já você põe, mas deixa eu colar
11-94-984-2506.
Repita.
11-94-984-2506. Enquanto sobe um cheiro de comida.
Enquanto o Leandro tá comendo seu patinho moído... Cláudio Ritt com informações diretamente do jogo. Solte o Cláudio Ritt, André.
Já vamos pro Cláudio Ritt?
Pra falar do jogo, né?
Então vai.
Cláudio Ritt, direto da Academia de Futebol.
Curitinho Web Rádio Verdão.
Salve, amigos da Web Rádio Verdão. Aqui quem fala é Cláudio Ritt, direto da Academia de Futebol. O Palmeiras se apresentou hoje depois da ótima vitória ontem em Campinas contra a Ponte Preta. Dois golaços do nosso meio campista artilheiro Guerra. Tá jogando muita bola o nosso meio campista e tivemos aí a quebra também de um tabu. Fazia tempo que o Palmeiras não ganhava em Campinas. Desde 2013, o Verdão não conseguiu uma vitória lá em Campinas. Mas conseguimos, subimos bastante na tabela aí do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca promoveu mudanças nesse time, poupando alguns jogadores, pensando no jogo decisivo, né? Importantíssimo, quarta-feira no Allianz Parque contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. E tivemos a novidade aí, estreando um moleque de 17 anos. Moleque joga muita bola, hein? Mais um Gabriel na história do Palmeiras. O terceiro aí, consecutivo, que vai fazer o seu nome com essa camisa aí, espetacular. Jogou muita bola, participou diretamente aí do segundo gol, o golaço do Guerra. E conseguiu aí conquistar, pelo menos por enquanto, o carinho da torcida. Deve ser também titular no jogo do final de semana, né? Que teremos jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo, jogadores que não podem atuar pelo Campeonato Brasileiro porque já atuaram por outros times. Então o Palmeiras deve ter aí a permanência desse jogador. Tivemos também, entrando como titular, o jogador Eric, outro que também estava devendo e conseguiu também uma ótima participação nesse jogo importante, nesta vitória contra a Ponte Preta, também participando aí diretamente, dando um toque de calcanhar para que Guerra chegasse na cara do gol e fizesse o segundo gol do Verdão. Daqui a pouco eu volto. Tem mais informações, tem jogador chegando aí na Sociedade Esportiva Palmeiras. É o camisa 9 ou falso 9 que o técnico Cuca tanto desejava estar chegando na Academia de Futebol. Daqui a pouco a gente volta com mais um pouquinho deste boletim aqui pra você na Web Rádio Verdão.
Esse é o Boletim Web Rádio Verdão, um novo quadro aqui do programa Bate Boca. Já já tem o quadro que todo mundo espera, já já eles entram no ar. E muito obrigado, Cláudio Hitt, já já você está de volta. Falando um pouquinho do jogo, Brunão. Palmeiras entrou com uma escalação que... Quem não deve ter cornetado, quando viu a escalação, eu pelo menos eu cornetei
quando demais. Viu o nome do Eric, o cara já começou a xingar.
Não, tava tremendo.
E tão xingando até agora.
Eu confesso que vi a escalação, não gostei e gostei do jogo, cara. Gostei do jogo, gostei das peças. O que você achou? Manda aí.
É assim, vendo a escalação, eu acredito que 90% aí da torcida deve ter xingado ao extremo. Falou assim, contra a Ponte ainda, com tabu desde 2013. Tanto é que o Fernando Prass, logo após o jogo, falou, né, mais um tabu, né, toda vez só fala de tabu, tabu, tabu. E ainda vai ter uma escalação dessa com o Eric. Eu mesmo, analisando o jogo... O lance do Eric só foi pra mim aquele calcanhar.
Ele jogou mal pra cacete.
Ele jogou mal.
Tropeçou que nem sempre. Né? O Eric não tem condição de viver. Desculpa, mas...
Então
essa
o lance
corneta, hein, mano?
O Eric, pra mim, ele não tava jogando bem, continuou não jogando bem. Perfeito. E o único lance dele que ele apareceu no jogo foi aquele toque de calcanhar.
Que ele tentou o domínio.
Que eu acho que ainda que foi meio...
Não, mas valeu, sem querer, pô, mas valeu, foi... valeu, pô.
Foi, não, mas assim, deu gol foi muito em questão da jogada também que o Guerra
para de acompanhou. Corneta também, o cara deu o calcanhar.
Que o Guerra acompanhou, né? Então não, o Guerra, ele teve uma leitura ali. Sim. Do jogo, então viu ali... Eu não acredito que o Guerra... Achou que ele ia dar um calcanhar ali.
Né? Ninguém mas... acreditou. Acho que o próprio zagueiro não acreditou.
Não, nem ele acreditou.
Não, mas foi justo. Eu também cornetei muito o Eric, não só o Eric, mas eu cornetei muito o Juninho na esquerda. Eu acho que o Juninho foi sim um dos melhores em campo. Porém, com esse elenco que a gente tem, com essas peças que a gente tem, eu acho inadmissível o improviso no Palmeiras. E, cara, a gente não jogou com o lateral esquerdo, a gente jogou com o zagueiro. Ele não apoiou em momento nenhum. Ele não sabe.
Pode mandar. Sem cortar você, ele colocou justamente um zagueiro ali pra cobrir.
Cobriu o Gabriel.
O Gabriel Furtado.
Isso eu pensei perfeitamente.
Você falou isso
eu
no
falei
pós-jogo.
Isso no pós-jogo. Não. Ele colocou o zagueiro pra cobrir
dá
o Gabriel.
Dá um pouco mais de confiança exato. No moleque.
Falando agora um pouco do Gabriel, acho que tem um futuro enorme pela frente.
Tá treinando bem, André.
Tá. Treinou bem. Quase quebrou o nariz numa dividida, não tem
medo. Ele tem cara de lutador de MMA.
Cara
ele é orelhudo, né? É estranho.
Participou diretamente no segundo gol.
Então.
Falhou uma hora, tomou um cartão.
É normal,
e é moleque, desestabiliza. O Cuca foi bem tirar ele. Colocou o Fabiano, que por incrível que pareça, jogou muito bem de volante.
Verdade.
Então, uma coisa que todo mundo fala, e ontem foi a prova disso, realmente a força do elenco do Palmeiras.
Sim.
Porque jogou bem, com um time praticamente reserva, jogou muito bem o Palmeiras, com peças que vinham sendo criticadas.
E o engraçado, desculpa te cortar,
não, imagina.
Mas se você analisar, o Palmeiras está nessa, rodando o elenco e coloca, uma hora o Fabiano está na lateral, uma hora ele está
de volante,
aí você vê ele modificando, colocando o Juninho na esquerda, depois coloca ele no zagueiro, então esse giro que o Cuca tá fazendo no elenco, ele tá conseguindo ver todas as peças que ele realmente, vamos colocar assim, esse eu posso contar nessa posição.
Exato, eu concordo.
Né? Então, eu acho que analisando esse jogo, vendo pelo elenco que o Palmeiras tem, foi uma partida...
excepcional, assim.
Muito boa.
Porque ainda você coloca o Borja no segundo tempo, você coloca o Dudu, que com certeza vai ser titular, né? Tchê voltando a dar passe, eu achei que ele não foi magnificamente bem, mas
tá
voltando.
Melhorou.
Já tá
mas sabe por
melhorando.
Não foi um belo passe pro gol, né? Foi um belo passe.
Foi, não,
foi um senhor passe.
Lançamento.
Senhor, tipo o Leandro Bol.
Ai, mamãe.
Não, mas olha bem. Os dois passes, né? Tanto o Tchê quanto... Vamos colocar o toque de calcanhar do Eric.
Do Eric.
Mas a visão de jogo que o Guerra tá tendo.
Não, esse cara é um monstro,
ele
velho.
Tá no...
Melhor em campo.
Isso passa pela evolução também, pela volta do bom futebol do Tchê.
Sim, né? isso conta muito.
Porque assim, o Tchê também jogou um bolão o ano passado, porque também o Moisés voava,
né? Você domina aquele meio campo.
Então ali um acaba completando o outro. Ou seja, cara, o Cuca chegou em 6 partidas e ele começou a fazer o que o outro não fez em 3-4 meses, né?
Sim, a gente tá vendo.
Agora os resultados têm que realmente...
Estão vindo.
Vieram 3.
Estão vindo.
Né, mas assim, agora vamos... Acho que tudo vai melhorar, cara.
Dia 12,
isso
eu acho
que... Eu ia falar.
A galinha 12... paraguaia não aguenta. A galinha paraguaia...
Não aguenta, velho. A gambazada não aguenta com o Palmeiras no Allianz Parque. Não aguenta. Deixa eu mandar um abraço.
Lá no nosso entulho também não.
Lá também não, mas lá, sei lá, é passeio. Mandar um abraço pra essa galera foda aqui do YouTube. Um abraço pra Leandro Herreiro. Puto gambá do Lord Dylan, um abraço pra você também. Um abraço pra Rodrigo Moraes. Esse cara é impressionante. Saulo Gamer, Palmeiras Palestra 1914. Ricardo Augusto. Um abraço pra Francineide Fra, pra Victor Cruz, pra Moab Nunes, enfim, grande abraço pra todos vocês do YouTube. Lembrando que além do chat do YouTube, galera, vocês fazem o programa acontecer mandando um áudio em 11 94984 2506.
Repita.
11 94984 2506. Este telefone que está estampado na tela do YouTube, que nada mais é do que o WhatsApp da Web Rádio Verdão.
Tem aqui outro ponto que eu queria comentar. Palmeiras voltando a jogar bem, depois de uma vitória contra o Atlético Goianiense que não convenceu, porém somamos pontos. Eu acho que se fosse no começo do campeonato, a gente teria jogado bem e perdido. E como foi em 2016, tiveram muitos jogos que fomos maus e conseguimos a vitória. Isso é um ponto muito importante, mas não foi o caso de ontem. Muita gente criticando o Eric. Eu vou sempre criticar o Eric até ele melhorar o futebol dele. Mas muita gente vem e fala, pô,
você vai continuar criticando.
Eu acho, não tem condição, mas todo mundo. Às vezes a gente recebe, pô, mas você tem que pensar que o Eric volta pra marcar. Se você for pensar assim, joga, põe um zagueiro, velho. Não pode pensar assim. A gente tem no Borja, William, todo mundo sabe que o William rende mais jogando de ponta. Isso não entra em questão. O William de ponta rende muito mais que centroavante. Você tem o Borja no banco. Borja que também vem muito mal. Mas, meu, por o Eric, cara. Não sei se vocês não discordam de mim, não sei.
Não, eu concordo, eu concordo.
Ah, eu não sei.
Eu concordo.
Eu
falei brincando
uma...
e tal, mas pra mim não dá.
Assim, a justificativa pode ser, porque ele deve estar voando, né? Em breve.
O Eric?
Sim.
Vai embora?
Sim.
15 de Jaú?
Não. Cheto, eu acho ele que eu vou contar com a Chiateta.
Vai tocar?
Hoje eu toca-toca.
Opa!
Hoje eu toca-toca.
Ele só entrou como titular devido aos 3 gols que ele fez no treino.
No treino.
Ele só entrou como titular por causa disso. Mas eu entraria com o Borja.
Também.
Eu entraria com o Borja, não colocaria o Eric.
Mesmo
ele pode fazer 8 gols no treino.
Mas assim,
ele.
Aí você, por exemplo, vamos supor que você esteja lá no dia na academia e seja o comandante. Você é o Bruno Mestre Cuca. E aí esse jogador voa durante a semana inteira, cara. Como é que você vai falar pro cara, não, ó, eu vou pôr o outro lá que não tá bem? Então, isso aí, eu até entendo isso lado. Não concordo também. Quando eu vi a escalação, que o Cláudio Ritt pegou a escalação, falou, saiu a escalação, que eu falei, que é essa porra aqui?
Exato.
Eu também não concordo. Mas aí você tem que se colocar também no lugar do treinador e ver se essas coisas não acontecem.
O famoso leão de treino. Então
mas
já sabe.
Não seria interessante ele no segundo tempo, deixar o Borja entrar como titular, porque querendo ou não, todos disseram, o Cuca vai dar confiança pro Borja, falou assim que ele tem que ter, entrar, jogar e não ter o medo de ser substituído. Isso foi o que o Cuca disse. Então colocar o Borja como titular e no caso você vê substituir ele e colocar o Eric, se for o caso. Porque na idade os dois estão tropeçando na bola.
Sim,
os dois estão tropeçando na bola. Não tem, pra mim não tô vendo diferença ali. Mas eu entraria com o Borja. Eu entraria com o Borja pra dar esse entrosamento com a equipe, dar esse entrosamento que necessita, porque assim, o Guerra, ele já entendeu como que
já
é o esquema
do
Guerra.
O
Guerra nasceu aqui nas
O
perdiz,
Borja, tá. Ele tá bem perdido. Ele é perdido.
É. Não rola.
Você vê ele dentro de campo que tá perdido.
E tem um lance também ó.
Isso é um ponto. Só um minutinho, André. Isso é um ponto. O Dom comenta
acho
muito.
Que você vai falar o que eu vou falar.
O que o Bruno falou agora, o Dom fala direto. Apesar do gol, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, se você acompanhar o jogo como um todo do Borja, tá difícil de assistir, cara.
Tá. Agora, posso falar um negócio também?
Manda. Informação, André, né?
O Cuca, ele é 9. Ele não é o Gabriel Jesus, ele não vai sair da área pra
buscar jogo.
Mata o jogador, tirando ele da área, pedindo pra ele marcar, pra ele fazer tabela com Guerra. Não vai rolar. Entendeu? Isso também
ele é lá
passa.
Dentro.
É lá dentro, cara. Ó, no jogo, no último jogo no Allianz, cara, ele fez o gol. E na uma outra jogada. Perdeu aquele lá naquele. Mas teve uma outra jogada na área que ele tava dentro da área, ele conseguiu dar uma casquinha e quase causou um gol de uma outra pessoa. Todas as vezes que ele saía, e era nítido, você, quando a gente tá fazendo o jogo de cima ali, a gente vê o técnico pedindo pro cara vir pra trás buscar jogo.
É, não é a função dele.
Então, sei lá, eu acho que ele teria que achar um equilíbrio aí.
Mas então talvez não seria. Realmente não seria certo ter o Borja. Não seria.
Não. Se for no esquema desse esquema que o Cuca gosta de jogar, não. Que todos a linha de frente aí volta e faça isso, não é.
Não, e se desculpa aí, palmeirense, que me criticarem. Mas se for pra jogar e ganhar sem o Borja, foda-se os 33 milhões.
E ganha.
Essa é a minha opinião.
Ah, o quanto WhatsApp é esse aí? Quanto com o 33? Acho que eu vou comprar o Borja.
Passe, compra, você
compra. A gente jogar no Playball.
Eu acho que ele é melhor que meu irmão.
Ah, com certeza.
Isso é. O WhatsApp já tá rolando, Dé?
Já tá rolando. Já
manda
quer
um áudio.
Vai, então vamos um áudio aqui, vamos desta aí. Pessoa.
Pode mandar, galera.
Vamos lá. Deixa eu só liberar. Ah, já tá até liberado aqui o bagulho.
Boa noite, Bocas. Quero falar que eu sou fã de vocês, né?
Muito obrigado.
E gostaria de saber, mesmo com o Grêmio, com o time reserva dele, nós, Palmeiras, nós temos que enfrentar forte, porque nós não podemos estar perdendo, né, esse jogo, porque esse jogo vai fazer muita diferença, esses 3 pontos para nós, né?
Com certeza.
E qual é a escalação que vamos entrar com o Grêmio, né? Porque também quarta-feira temos jogo da Copa do Brasil, do Cruzeiro. E eu creio que o Palmeiras tem elenco para que nós possamos passar tanto pelo Cruzeiro como pelo Grêmio. Boa noite a todos.
Boa noite, ela não falou o nome, né? Você obrigado pelo seu obrigado. Pela sua mensagem aí, muito legal a sua participação.
O Guerra não joga esse jogo no contra o Grêmio.
É, então o Palmeiras tá
tomou amarelo e
não joga Guerra, não joga Tietchan.
Apesar que eu acho que o Cuca pouparia.
Também acho.
Por causa das sequências de quarta-feira.
No jogo o primeiro jogo da Libertadores agora. Sim. Contra o Barcelona.
E com o Cruzeiro agora, de quarta-feira também. Agora. Mas
eu acho que... Pode falar, Bruno.
Aí nessa questão, Guerra provavelmente seria poupado, mas no caso tá suspenso. Mina não joga. Aí o Tietchan não joga porque também tá suspenso. Então o Palmeiras necessita desse giro automático.
Exato.
Depois fala ainda que o Palmeiras ainda tá com o elenco inchado. Aí você olha
quem mas que isso vai... é quem tá com aquela, né? Famosa dor de cotovelo, né? Bruno. Gostaria de ter um elenco desse tamanho. Belo comentário.
Tem um ponto.
Mas respondendo. Não, respondendo a pergunta dela, cara, o Hit antecipou isso no comentário dele agora há pouco, que ele falou que o Gabriel deve jogar de novo. Se o Bruno Henrique estrear.
Eu acho que joga os dois.
Então, o Bruno tem um problema, o Cuca até falou na coletiva de sexta, que é o seguinte, que ele tem medo de colocar o cara numa necessidade, que é uma necessidade, e queimar. Lá pra frente o cara estoura.
Ele tá, ele tava,
uma lesão muscular.
Ele tá quase dois anos sem férias.
Ferra, né, meu?
Ele tá vindo também de uma...
De lua de mel,
cara. Ele tá vindo de lua de mel.
Ah, então tá com energia inteira.
Tá, então, mas precisa ver se não gastou muito, né?
Tá sem energia, né?
Precisa ver se não gastou muito, né?
Outra coisa, a lesão do Michel Bastos. Você tem alguma informação, André?
Tendinite, ele ficou já na quarta-feira passada, ele foi cortado no vestiário.
Uhum.
Ele tava relacionado, chegou, a gente fez a entrada dos jogadores lá e ele foi cortado no vestiário.
Por dor.
Por causa dessa tendinite.
Então 3 semanas parado.
Muscular, essa tendinite, essas coisas, bicho.
3 semanas.
Assim, o médico até te dá 2 semanas, mas depende muito da pessoa, né?
Porque senão eu entraria com o Michel Bastos.
Ele tem chance de jogar domingo?
Arouca? Eu acho Arouca.
Arouca mandou um abraço pra nós.
Pelo amor de Deus. E Arouca?
Os caras reclamavam do Valdívia, né, mano?
Pelo amor de Deus. O Michel não tem chance de jogar?
Eu acho que sim.
Eu acho que tem chance contra o Grêmio. Mas eu acho que antes de falar do jogo contra o Grêmio, a gente tem que falar...
Tem uma palavrinha aqui.
Tem palavra?
Tem aqui um plantão.
Solta, André Neri!
Solta, André!
Plantão bate-boca!
Plantão bate-boca! Ah, pelo amor de Deus, só queria deixar um abraço pra Guilherme Assunção, Gomão Ribeiro, Antônio Quintal, a Roberto Leal, pelo amor de Deus, flores do Canindé. A bandeira tava meio pau, agora a bandeira já foi tirada do pau. A Portuguesa acabou, dia 25 de julho de 2017. É o fim da nossa querida Portuguesa, que não aguentou, agonizou, respirou por aparelhos, mas ontem foi desligado pelo time da Desportiva. Chora, Gobão Ribeiro, Guilherme Assunção, chorando copiosamente. Ah, minha querida Portuguesa, de Mirtim, Nercim, Joãozinho, Pedrinho, Luizinho, Francisquinho, o Zé Roberto, que saiu da Portuguesa, Derner, que o Deus o tenha, se jogasse no Santos, seria considerado o segundo Pelé. Um grande abraço pro torcedor da Lusa, fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana, e a Portuguesa saiu do cenário do futebol.
Plantão bate-boca, esse tadinha foi até, da Luz. Tadinha da Luz.
Mas era, como disse Guilherme Assunção ontem na transmissão, era uma tragédia meio que anunciada, né?
É, com alguns grandes responsáveis.
Tem coisa,
né?
Tem
com alguns grandes responsáveis, um deles é o Fluminense.
Não, mas tem. Isso aí vem de longe, yes. Não é de hoje, não, viu, cara? Entendeu? Só aconteceu isso porque deixaram. Então tem mais responsável, tem um sempre monte.
Por aí vai. Por aí tem vai. Mais áudio dos torcedores aí, André?
Áudios dos torcedores, vamos lá.
Vamos lá, pera aí, rapaziada, estamos vendo os áudios aqui.
Vamos lá.
Verdazo Cep, mandando força Lusa.
Rodrigo B. Moraes de Taubaté.
Manda aí,
do
Rodrigão. Manda aí.
Boa noite, Boca Palmeiras.
Fala, Rodrigão.
Rodrigo B. Moraes de Taubaté. Queria falar que eu sou fã de vocês, vocês são os caras. É, acompanho sempre o programa, a transmissão. E eu queria falar o seguinte: uma troca Diego Souza por Eric, Egídio e o Arouca.
Lindo!
Vocês vão no aeroporto levar de carro, levar esses caras de carro ou o que é? E falar que a Luana El Mago Maluf é só DM. É só departamento médico. Não aparece
Mago
nunca.
Maluf.
Abraço, galera. E fã de vocês. Até mais.
Um abraço, Rodrigo. Um abraço. Que legal, velho.
Luana El Mago Maluf.
Luana El Mago Maluf. Eu sei que não é craque, o meu irmão odeia, muita gente odeia, mas eu não colocaria o Egídio nessa troca, não, porque o Egídio é um jogador muito útil
também não.
Pra gente.
Eu também não. Qual é, mano? Qual é, Rodrigo?
Eu também não.
O Egídio é
não.
Eu não gosto assim, do Egídio, mas caso... eu não entendo nessa. Eu acho que, por exemplo, ontem. É, tudo bem que o Juninho foi bem.
Ele tá mal.
Mas assim, foi pra proteger o Gabriel. Mas se precisasse de um lateral esquerdo, claro que seria o Egídio.
Mas o. Antes de Diego Souza, o que é falar já dele?
É que tem o no Cláudio que vai trazer essa notícia mais tarde.
Eu acho que a gente tem que falar de quarta-feira. Palmeiras em frente ao Cruzeiro em Allianz Parque pela Copa do Brasil. 6 jogos para sermos campeões, pensando dessa forma. Eu Sim. acho que o Palmeiras tem de tudo para ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro que não é um time ruim, não é um time fraco.
Não, mas está numa fase meio...
Meio, mas tem dois jogadores que estão jogando muita bola.
Tem o argentino lá, o...
É, o... Montijo, não.
Não.
O Montijo se machucou, ele do Botafogo, né?
É, o...
O Thiago Neves voltou a jogar bem. Thiago Neves está jogando, mas tá jogando bem, tem que tomar cuidado.
Esse aí ele borra. No Palestra ele borra.
Não sei, tem que ficar de olho nele. O Rafael Sobis é um bom jogador. Cruzeiro não é um mau time, tem que ficar bem esperto com o
Arrascaeta.
Cruzeiro. Arrascaeta.
Ó.
É Arrascaeta, joga muita bola.
Isso é isso aí mesmo. Vou só falar uma mensagem que veio aqui no WhatsApp. Pessoal, eu estava ontem na transmissão da Web Rádio ao vivo na Caraibas, lá no Sobrado, que a gente fez o jogo de lá ontem.
Legal.
Parabéns pelo trabalho, sempre acompanho vocês nos jogos do Verdão. Dali, Verdão, um abraço. Marcelo Rodrigues, de Santa Cecília. Valeu, Marcelo. É nóis. Quando tiver... Ó, tá pra ter uma legal aí, hein? Depois eu vou falar em off, não vou falar aqui, não, mas depois eu vou falar...
Da hora.
Com o jogador, hein? Com o jogador.
O Brunão tem um...
André Neri, tô curiosado.
Ah, não, é depois, eu não vou falar.
O Brunão tem um ponto muito delicado pra esse jogo contra o Cruzeiro.
Ponto delicado é no Morumbi.
É, um ponto não tão delicado.
Não tão delicado, mas um ponto forte aqui.
Que nem aqui, essa mensagem foi até enviada pra um amigo meu, que é o Caio, né? Ele perguntando aqui com quem o Palmeiras jogaria de volante, porque o Arouca, na verdade o Arouca não é mais volante, né? Ele é um aposentado dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras.
Perfeito.
O Bruno Henrique e o Gabriel Furtado não podem jogar a competição. Thiago Santos e Felipe Melo estão machucados. Só tem o Tietê e o Fabiano, que no caso vai ser
é improvisado. Então você vai colocar Tietchan e Fabiano improvisado.
Isso aí no contra o Cruzeiro você tá falando.
Contra o Cruzeiro.
Cruzeiro Copa do Brasil.
Então a gente não tem não tem volante pra jogar contra o Cruzeiro.
É muito delicado essa situação.
Ou ele vai avançar o Luan. Talvez. Algum zagueiro vai jogar improvisado. Eu duvido que ele coloque Veiga na volância. Não. Se Michel Bastos voltar, pode ser uma boa opção.
Sim, também.
Nossa, muito delicado isso que você falou, hein, Bruno? O Palmeiras tem sérios problemas
do Brasil,
na volância
na Copa do Brasil. Tem,
Mas seu Tietchan, hein, velho?
Tá escrito, né? O Bruno Henrique nem o Gabriel Pitada.
Então, mas na Copa do Brasil tem essa de ser escrito também?
Também. Pela informação que eu tenho aqui também.
No, ele, porque na Libertadores Aruca, tudo bem, mas...
Bruno Henrique, Thiago Santos, Felipe Melo e Gabriel Furtado. Não jogaria
bem delicado.
É muito complexo.
Todos volantes, né?
Vai ser adaptado? Vai ser se essa informação do Gabriel que te passou?
Bom, se eu receber o convite, eu vou, cara. Eu me sacrifico um pouco e jogo na volância ali. Eu não gosto muito, prefiro um pouco mais
se
avançado.
Se eu for, eu guardo dois.
Só pra
distribuindo.
Mas sobre recuperação do Thiago Santos...
Thiago Santos, ainda não
vai rolar. Era duas semanas,
não
é?
Não vai rolar, não.
Acho que são mais, né?
O Lucas Palestra aqui tá falando, coloca o Gabriel e o Tietchan. Então, cara, o Gabriel talvez não possa jogar a Copa do Brasil.
Eu não sei não, cara, a Copa do Brasil...
Precisa ver isso aí.
Eu não sei não, porque assim, na Copa do Brasil, acho que o único impedimento do jogador não poder jogar é quando ele já atuou por um outro clube brasileiro. Aí ele não pode entrar na competição.
Entendi.
Agora, o moleque veio da base, não jogou com ninguém, não sei.
O Daniel Larusso, que deve lutar karatê aqui, ele tá perguntando se o Johan não joga de volante. Johan é mais avançado,
não
é né,
vai
velho?
Ter aquele não. proteção, né?
Não é, não, o Johan não é o primeiro volante, não.
Também não rola.
É, tá, sei lá, velho. Realmente...
Eu vou ver se eu pergunto aqui no. Vou usar meu WhatsApp. Mas tem mais um plantão.
Manda aí. Notícias, vamos que vamos.
Boa noite. Vejam os fatos que acontecem no Brasil e no mundo agora no programa Bate-Boca. Milton Neves fala com você. Ah, pelo amor de Deus, em nome de Previata, FCV, Pizzeria Cezane, Empório das Canecas, Bar do Caveira, alô, alô, galera do Sobrado, todo mundo curtindo a melhor e maior web rádio do Brasil. Olha, quero falar sobre o primeiro jogo do sábado. Ô, meu querido Santos, você perdeu mais uma na Vila. Você já não é mais imbatível na Vila Belmiro. Olha de Pelé, de Zito, de Mengálvio, de Pepe, de Durval. Não é mais. O Lucas Lima não quer mais jogar no peixe. Ô, seu Lever Cup, tira ele daí, Lever Cup. O negócio do Lucas Lima agora é jogar pôquer. Vou jogar pôquer, ô, seu Lever. Pelo amor de Deus. Ah, como joga bola esse garoto Guerra. Eu assisti Palmeiras, meu amor. Ah, que saudade do Marcão. Esse sim era mito. O que tá no tricolor é fraco demais. Como joga bola esse Guerra. É brincadeira um negócio desse. Mas joga uma bola, mas uma bola comprida. O Lucas Lima tá com a bolinha baixa, mas o Guerra joga uma bola redonda. E como eu gosto desse garoto Eric. Injustiçado no Palmeiras.
Vai pra Vila.
Vai pro Parmeira e o Eric vem com todo esse potencial. Ah, Corinthians, vocês parmeirenses estão tudo com medo do Corinthians ser campeão.
Tá seu rabo, rapaz.
Zero pro Grêmio ganhar, o Grêmio perdeu. Vai dar o título pro Corinthians e vocês parmeirenses vão ficar chupando o dedo. Aí eu vou fazer a pergunta pra vocês, Boca. Vocês estão mais preocupados com o Palmeiras na Libertadores ou com o Corinthians ser campeão brasileiro? Boa noite, aqui é Milton Neves pra Web Rádio Verdão.
Grande Milton, hein?
Plantão Bate-Boca, família Palestrina. Então vamos lá, vamos responder. Ele perguntou se nós estamos mais preocupados com o quê?
Tá maluco, velho? Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí pro time de Itaquera. A real é, se eu ganhar a Libertadores e eles ganharem o Brasileiro, parabéns pra eles. Eu sou palmeirense, eu torço pelo título do Palmeiras. Também
nunca.
Acho, não vai. Mas eu nunca vou abrir mão de um título meu pra abrir mão de um título deles.
Eles vão ficar no oitavo pra baixo.
Eu acho que não aguenta também.
Eu acho que não aguenta, mas em oitavo pra baixo eu já não sei.
Eles vão ficar do oitavo pra baixo porque eles vão sofrer um desmanche ali. Vai sair...
Não é desmanche. Se você pega e não paga, você tem que devolver.
Fala as bombas das galinhas, Granelli.
Fala as bombas. Não pagaram o Gabriel.
Atenção pras bombas em Itaquera. Vai, fala. Gabriel Leste não foi pago.
Não foi pago, nem não pagaram o Monte Azul. Não pagaram o Casim.
Não deram luva pro Gabriel.
Não deram luva pro Gabriel. É, não vão conseguir pagar o Pablo. Né? Talvez eles contratem o
Já não paga Santos. O estádio.
Não paga o estádio.
Pagar jogador?
Cara.
Tá de brincadeira.
Os caras é mó fiadão, mano. É mó pendura.
Deixa o Brunão pôr um áudio aqui. São 10 rodadas. Os gambás não vão passar do dia 2.
Cara, eu tava... Ó, pra você ver, eu não ouvi ainda... É que eu também não assisti muito os programas normais aí. Mas nas primeiras rodadas, estavam falando o quê? Palmeiras, puta lá, não sei... Tá em quarto, alguém falou alguma coisa aí? E tá subindo.
Nós vamos chegar, velho. Nós vamos chegar. Calma. Décima rodada, bicho. Calma. Os caras não têm elenco se
são dois times que vão chegar. O Palmeiras e, infelizmente, o Flamengo também vai subir nessa tabela.
É, eu acho que se o Flamengo... É, eu não confio muito no técnico do Flamengo.
Mas
o
time é muito forte. Quando os reforços deles começarem a jogar mesmo.
É, o time é forte.
Começar a entrosar ali vai...
É, o time é bem forte.
Vamos ser realistas. Manda o áudio aí, Brunão, que você tem aí.
Ó, esse aqui é de um primo meu, o Ney. Vou colocar aqui no ar.
Olha aí, pessoal, aqui quem tá falando é Edson Anante do Nascimento, entende? Eu quero dizer pra vocês, entende? Que o Palmeiras tá chegando e vai ser campeão, entende? Vamos desmontar esse time dos gambás, entende?
Entende.
Fala, galera palmeirense. Meu nome é Sidney, eu sou aqui do Vila Ema. Um grande abraço pra vocês todos aí. Dali, Verdão.
Um abraço pra vocês aí. Isso... O Pelé tava sensacional.
Cara, são dois pontos agora, sem ser clubista. O começo de campeonato dos caras foi muito bom. Também acho
uma
que
tabela
foi...
fácil.
Uma tabela fácil, mas foi bom. Fácil, mais ou menos.
Foi bom, e aquilo que eu tava falando antes de você. É, a obediência tática, principalmente no setor defensivo do Corinthians, cara, faz diferença.
Faz.
Véio. Os caras conseguem suportar o amasso do time adversário.
Mas vamos ver.
Não vai ser sempre isso aí, né? Não é sempre que funciona.
Tá bastante com a sorte também, né?
Muito. Eu acho, vai ter todo time campeão brasileiro, todo, Palmeiras no passado, a própria Galinhada em 2015, o próprio Cruzeiro, tem um momento ruim no campeonato.
Sim, não dá pra
tem um momento
ser regular
ali.
38
rodadas. Palmeiras no ano passado, realmente.
Palmeiras no ano passado em agosto, perdeu aqueles 4 seguidos.
Realmente.
Se a galinhada... Quando a galinhada, que eu digo dia 12 aqui, entrar nessa má fase do campeonato, que é uma coisa normal, eles não vão ter força pra voltar. Essa é minha visão do futebol deles, que realmente estão apresentando um futebol muito certo, muito fechado e encaixado.
Tá isso aí mesmo.
A minha preocupação é, em relação do jogo contra a galinhada, é o técnico querer poupar ou querer fazer alguma
coisa... Não vai, velho. Não vai
querer surpreender com essa escalação. Acho que tem que...
É contra a galinhada, velho. Não vai. Não em Allianz Parque não existe, velho. Pode ser o Mourinho, a gente pode ter o Mundial no dia seguinte. Ninguém vai poupar ninguém.
Espero,
é um título, velho.
Assim
é um título.
Espero,
ele sabe.
Espero.
Ele sabe.
Então, isso... Quem não fez isso, caiu.
Exato.
Que foi Eduardo Batista, que foi fazer um clássico lá. Ah, era pelo Paulista, blá, 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 blá. Mas, meu... É um jogo diferente.
É título, mano.
É um jogo diferente, é um campeonato à parte. É clássico, é clássico e vice-versa. Todos os jargão aí se encaixam.
E tem um ponto muito delicado também que eu queria abrir aqui pra vocês. Palmeiras e Grêmio no Campeonato Brasileiro, no domingo. É um jogo muito delicado, cara. Porque é um confronto direto contra um adversário forte, onde a gente vai ter que entrar com um time reserva por causa de dois jogos importantes e também por causa de suspensão.
Mas eles também têm esses jogos importantes, viu?
Tem, é que o nosso vai cair agora, em sequência. Copa do Brasil e Libertadores. Eles também?
Eu acho que, deixa eu dar uma olhada, mas acho que eles também estão na mesma situação, entendeu? Então, para para o campeonato, para a Copa do Brasil,
então, provavelmente,
e depois para a
então,
semana que vem.
Então provavelmente vai ser um reserva do Palmeiras contra um reserva do Grêmio.
Provavelmente eles vão poupar isso, jogadores
isso
também.
Isso é bom, isso é melhor.
Deus ouça vocês.
Não, isso é melhor porque é assim. O Grêmio tem um time bom também.
Vou até confirmar aqui.
E cara, é muito necessário o Palmeiras ganhar esse jogo do Grêmio, é muito necessário. Tem que ganhar. Tem que ganhar, porque depois do jogo... O tabela do Palmeiras é muito difícil. Depois, falando de brasileiro, depois do jogo contra o Grêmio, a gente pega o Cruzeiro fora. Pelo brasileiro. Não é fácil.
A sequência é Palmeiras e Grêmio, falando de campeonato brasileiro. Cruzeiro e Palmeiras. Aí sim, os três pontos. Palmeiras e Gambazada. Aí depois, se eu não me engano, vamos lá. Palmeiras e Vitória aqui em Allianz Parque.
Esse é o jogo, o único jogo fácil.
É o jogo um pouco mais fácil. Pra depois pegar o Flamengo fora de casa.
Flamengo naquela porra de estádio que não sei pra que fizeram.
É realmente uma sequência
é quase uma
esquisita.
Vila Belmiro.
Depois o Palmeiras pega o Sport, inclusive.
E ó, tá melhor pro Palmeiras. Porque o Grêmio pega o Atlético Paranaense fora de casa na quinta-feira. A gente tá joga na quarta, eles jogam na quinta.
O jogo deve ser então domingo às 6h30?
A minha questão em questão da escalação que eu tava falando é o Palmeiras vai pegar o Vitória então na sequência.
Depois dos Gambá.
Isso. É isso. Corinthians, Vitória
não.
E o Flamengo.
Ah não, pega no mesmo dia, viu? Desculpa, ó, é quarta-feira também. Grêmio e Atlético
então,
lá.
A questão da Libertadores, Copa do Brasil. Então é obrigação entrar com o time titular. Na verdade, qual é o time titular do Palmeiras?
Com a força máxima,
com a força máxima contra a galinhada.
Tem que entrar.
Esse é um jogo à parte. Isso aí,
exato,
é.
Tem que ir.
Palmeiras e Grêmio, lembrando que é sábado.
E, ó, deixa eu ver só o Grêmio.
Sábado?
O Grêmio,
sábado.
Sim. O Palmeiras pega na quarta-feira, no dia 5, aí eles pegam na semana que vem, no dia 9.
Eles não jogam, né?
O Grêmio vai entrar.
Ah, não, dia 4. Né? Fora também Godoy Cruz.
Ah, então vai ser time misto pros dois, né?
Cara, é, entendeu? Os dois estão na mesma pegada,
com
entendeu?
Certeza.
Esse negócio de só disputar um campeonato é coisa pra galinha, entendeu?
Time forte disputa três campeonatos. Palmeiras que pega o sábado o Grêmio.
A bicha também.
E logo depois, na quarta-feira, pega o Barcelona do Equador. Pra depois pegar o Cruzeiro no dia 9 de julho.
Tem uma coisa aqui, torcida palmeirense, tanto pro bem quanto pro mal. Vamos olhar pra tabela, distância, número, segundo turno. Tá?
Sim, isso...
Exato, o Palmeiras tem que jogar por si.
Por si. Só lembrar o Palmeiras de 2009.
Não, e outra, não, lembrar o ano passado, não vou nem muito longe. Quero o líder e o vice-líder no começo do campeonato.
Inter e Santa Cruz.
Aonde eles estão? Viu, Lord Time? Que esperto.
Não, eu realmente não acho que a galinhada eu acho que não vai, cara.
Mas o São Paulo tá...
Mas
a galinhada vai ficar do oitavo
pra
baixo.
Não,
assim, não acho, Brunão, mas eu acho que título não.
Eu acho que eles vão acabar...
Os Bambi vão brigar lá embaixo. Os Bambi vão brigar lá embaixo. Os Gambá eu acho que vão brigar lá
embaixo. Eu acho que briga no
G6. Por causa do primeiro turno, eles vão abrir muitos pontos, cara. A sequência dos Gambá é fácil.
Depois do dia 12.
Depois eles começam a cair, mas não sei se abaixa ele também, acho que não.
Tem que ser. E torcida... Antes disso, um áudio, André Neri. Um áudio pra gente.
Vamos lá.
A galera tá querendo áudio.
Antes de abrir o áudio aqui, Campeonato Brasileiro, Botafogo 0, Avaí 2 no Engenhão.
Vocês não estão ouvindo errado, não. Avaí 2-0 no Botafogo.
No Engenhão.
Vamos lá, esse aqui, gente, mandou hoje.
Boa noite, torcida palmeirense. Aqui quem fala é Gleitson, de Minas Gerais. Governador Valadares, Minas Gerais.
Avisa a galera aí que o Cruzeiro
vai perder. Semana passada eu falei, cravei aqui, e vocês me cornetaram, falando que o Palmeiras... Eu falei que o Palmeiras ia chegar ou em terceiro lugar, ou em quarto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, e vocês me cornetaram. Tá aí, ó. E o Botafogo tá dando ajudinha pra nós, tá, gente? Tá tomando dois pra cara fora, hein? E é isso aí, Palmeiras. 4-0 pro Palmeiras na quarta-feira. Contra o Cruzeiro. E dá-lhe Palmeiras!
Valeu! Como ele é de Minas, ele não gosta das Maria.
Boa! Dá-lhe Palmeiras!
Não gosta das Maria.
Entrando aqui nessa...
Manda mais um que a gente mandou pro qual?
O Rafael, não sei de onde ele é, mas ele falou Rafael Palmeirense doente.
Boa noite, Boca Palmeiras.
Boa noite, Rafael.
Meu nome é Rafael. Tô atualmente em Pernambuco, Recife. E aqui, cara, já tá o alvoroço aí que... Diego Souza pode estar se despedindo aí na quarta-feira.
Já veio, Diego Souza já veio.
Esporte aí, contra o Carcará, né? Então, vamos ver aí. O que, é que vocês acham dessa contratação aí?
Então já vamos aproveitar.
Já vamos direto da academia de futebol.
Vamos lá, direto da academia. Vamos chamar. Vai, Cláudio Risco!
Boletim Web Rádio Verdão.
É, e voltando com mais informações aí da Sociedade Esportiva Palmeiras. Depois desta ótima vitória contra a Ponte Preta em Campinas por 2-1, o Palmeiras se reapresentou, está se preparando, passou o dia todo hoje dentro da academia de futebol, fazendo literalmente, né, na academia de futebol, fazendo exercícios físicos, se preparando aí para o jogo importantíssimo no Allianz Parque na próxima quarta-feira. E essa semana, né, vai correr ainda esse buchicho todo, mas está sim sendo acertada a contratação do meia atacante, ele faz também a função de meia, de armador, e é um atacante também, um falso atacante, o nosso conhecido, já esteve aqui pela Academia de Futebol, Diego Souza, que fez aquele golaço no Parque Antártica, hein, meu, no Palestra Itália, velhinho, ó, do meio da rua. Um golaço de bate-pronto. Ele está chegando de novo, né? Vai atuar com a camisa do Palmeiras. Diego Souza vem aí. Deve ser anunciado entre quinta e sexta-feira. Se for na quinta-feira, na sexta já se apresenta e já deve estar apto também para participar aí da sequência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E aí ele só jogou 5 jogos com a camisa do Sport, então está liberado para atuar pelo Campeonato Brasileiro. É isso aí, a gente fica por aqui. Essas foram as informações direto da Academia de Futebol para você, Cláudio Ritt. Um forte abraço e acompanhe. Quarta-feira estaremos aí no Allianz Parque. E amanhã, então vamos aproveitar a audiência maciça da Web Rádio Verdão. Amanhã eu estarei no programa da Rádio Estadão, participando lá, falando muito da Web Rádio Verdão, falando das Web Rádios, desse movimento em que nós estamos aí envolvidos, né, desta união entre as torcidas. Então eu conto com a sua presença também, 12h amanhã, também no Facebook do Estadão, da Rádio Estadão, tá bom? Forte abraço pra todo mundo, fiquem com Deus.
Um abraço, Cláudio.
Obrigado. Bomba de Cláudio Ritt, hein?
Bomba de Cláudio Ritt.
Apresentação de Diego Souza.
E eu vi, sexta-feira. Eu vi a cara que você fez. E eu vou te falar um negócio, o Cláudio Ritt não costuma cravar essas coisas assim.
Se não é 100%.
Por cuidado e por, às vezes, se ele falou é porque ele recebeu alguma coisa.
Alguma fonte.
Muito já, pode falar.
Porque você tomou um contra aí, Brunão? Lembrando, então, galera, que o Bruno é da página Eu Sou Palmeiras Até Morrer, sempre bastante informação do Palmeiras.
Porque, assim, algumas informações, diz que a esposa do Diego Souza não estava querendo vir e algumas postagens...
É quando ela viu que o dinheiro é alto, né?
Nas redes sociais dela, dizendo que não teria negócio. Então, por isso que eu fiquei... Assim, mas se ele não,
sustentar a casa.
Quando
lá,
eu vi, cara, esse áudio hoje à tarde,
isso aí, bicho.
Eu cheguei e falei, Claudião, presta atenção, mano.
Eu fiquei.
Presta atenção, ele falou. Tá, já não tem jeito mais. Ele falou assim, e não sou o único que tá falando isso.
Ó, então... só uma pergunta em relação até isso daqui, ó. O João Vitor, de Garça, São Paulo, colocou aqui uma pergunta. Vocês acham que Diego Souza vai colocar Borja no banco? Ou dá pra jogar com Diego e Dudu nas pontas e Borja no centro
e
no
centroavante? Com a chegada de Diego Souza, acabou o Miguel Borja no Palmeiras. Ele vira a terceira opção. Roger Guedes não tiver indo embora. Porque o Diego Souza hoje, acompanhando o jogo do Sport, Diego Souza hoje é o primeiro substituto pro Gabriel Jesus. Na seleção brasileira, né? Falando de seleção brasileira. Diego Souza vem jogando muita bola como um centroavante. Diego Souza tá
isso
velho.
Na seleção. No esporte
ele tá jogando muito mal.
Mas ele joga como meia.
Como meia. Mas como e meia. Mal, ele tá mal no esporte.
Mas, tá certo, eu falei, esse é o cérebro da equipe. Tudo parte por ele.
Tá mal.
Ele falou que ele é a estrela do time, tudo é em função do Diego Souza.
O Diego Souza é o melhor jogador do esporte. E pra mim o Diego Souza é um baita de um jogador.
Deixa esse jogo me fuder, baralho!
Manda o Eric, entendeu? Tá certo? Manda o Eric pra vocês.
Eu acho o Diego Souza um baita
de um jogador. E pensa, quem é o jogador que faria esse falso nome?
Confirmando essa vinda mesmo dele pro Palmeiras, seria pra mim um ótimo reforço.
Pra mim também.
Pra mim também. O André Neri
ele tá vindo numa boa fase. Eu vejo que ele tá jogando bem, então ele tá vindo numa boa fase.
Só espero que não quebre o grupo, é meu único medo. Quebrar o grupo.
É que muitos acabam lembrando a saída como que ele saiu, né?
Culpa dele.
Xingando a torcida.
Ele xingou meu irmão.
Na idade ele xingou uma minoria ali, né? Da
meu irmão. Foi pra você que ele mandou fã?
Tava do outro lado do estádio. Tava do outro lado do estádio. Isso é mentira.
Mandou ali um... Vai tomar caju.
Mandou um funkzinho básico, né?
Tem aqui um ponto aqui pra falar pra vocês, tá? Se o Diego Souza chegar realmente sexta-feira, gambazada, olha... Olha que pode ter estreia e estreia com gol e com um reencontro com a torcida.
Silas, o Silas aqui no YouTube. É, isso falando da informação do Brunão, que esposa ele arruma outra em São Paulo, deixa dele em Recife. Não,
então, ele chegou a falar.
Pelo amor de Deus!
Ele chegou até a falar que quando ele teve um convite do Corinthians, né? E ele chegou a falar. Mas é até. Eu não vou sujar minha carreira, né? Não, eu não vou sujar a carreira também, né? Ele chegou a falar que tava lá, ele era ídolo, que lá ele conseguia sair depois de uma derrota ou de uma vitória pra tomar uma cerveja e ninguém encher o saco dele, blá, 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 que a mulher dele tava gostando lá do Nordeste, por isso que quis ficar lá, né? Agora, sei lá, ele veio pro Fluminense, ficou um pouco e voltou, né?
Sim, não virou.
Ah, meu, depende do cartão que a mulher vai
acontece
passear
no
shopping,
acontece que no Palmeiras ele já virou, cara, entendeu? Já virou.
Exato.
E você aí no YouTube, é a favor de Diego Souza ou não? Dá um sim ou não,
cara,
aí pra
eu
gente,
acho, tipo,
pra gente poder acompanhar.
A vinda do Diego Souza, ainda, pra mim...
É o de cima? Não, o de cima você já soltou.
A vinda do Diego Souza, pra mim, é... acaba com o Borja no Palmeiras, tá?
Essa você é tá falando... O que você quer que eu...
Não, o áudio do...
Fala,
Dom. Do gringo.
Eu acho que é isso. Ah, não sei se vocês concordam ou não, mas a vinda do Diego Souza acaba com o Borja no Palmeiras. E eu não acho isso uma coisa ruim. Talvez o Borja comece a jogar por causa dessa sombra.
Eu concordo que se o Diego Souza...
Aqui no YouTube vier... 100% por enquanto a favor.
Borja...
Acabou o Borja.
Já era. Já tanto era. É que tinha uma proposta, né? Que no caso é uma especulação.
Eu não sei se eu tô
pensando. Uma especulação aqui, de que o Borja teria uma oferta da China e que o Palmeiras teria em mãos essa oferta, que por isso tá fazendo aquela proposta absurda pra aquele jogador, na minha opinião, medíocre do Fluminense.
Cara, é bom jogador, mas não vale 40 pau.
Eu tenho uma coisa aqui pra falar pra todos vocês, todos. 33 milhões do Borja. Se receber uma proposta de 30 milhões, tchau. Pode ir, obrigado por ter vindo. Mas, gente, o time do Palmeiras é muito bom, é muito numeroso. O Borja só tá dando dor de cabeça pra todos nós. Porque se o Borja tivesse vindo a 5 milhões, ninguém estaria nem aí se ele tivesse no banco.
É porque foi a maior contratação.
É que, cara, era a maior contratação.
Doeu.
Foi
doeu.
Todos os clubes queriam.
Deu errado, acabou.
Ponto, concordo.
Eu acho que ainda errado. Consegue arrumar, entendeu? Eu acho, cara, é o seguinte, se ele jogasse igual o ceifador...
O jogador vai esperar?
Eu não sei se é o jogador que não tá afim de esperar ou se é o técnico que tá afim de esperar.
Mas se o técnico não quer esperar, já manda embora. Você prefere mandar o Cuca embora?
Hã?
Não.
Coloca com o elenco completo.
Ah,
o elenco completo, voltando o Felipe Melo, o Thiago Santos, voltando o próprio Moisés.
É.
Então... O Borja não tem espaço nenhum. É, com esse time do Cuca, sem tempo pra treinar uma nova formação que jogue em função dele. E eu acho que o Borja deveria jogar em função do atual campeão brasileiro. Não o campeão, o atual campeão brasileiro, em função de um
sensacional.
Jogador.
Perfeito. Sensacional, repita, Dom Bucalini.
Ah, deu preguiça.
André Neri, mais um áudio então, vai. Mais um áudio aí, porque estamos com pouco tempo. Vamos
então
lá.
Vou mais um plantão aqui.
Vamos lá.
Plantão bate-boca.
Olá, tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 26 de junho, no ar, programa Bate-Boca. E você hoje fica também com a opinião da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, com ele, o Datelha. Boa noite, boa sorte. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia. Valeu, Paulo Henrique Amorim, um grande abraço. Olha, o meu velho, a boa noite aí, André Neri, da mesa de som, né, comandando esta rapaziada bonita, o Leandro Bocalini, o Dom Bocalini. Cadê a Bruninha? A Bruninha tá aí?
Que Bruninha?
Essa Bruninha é maravilhosa. Que é uma
Bruninha?
Bela do
é o Bruninho, feio, velho.
Delícia, que saudade dos meus 20 anos. Eu pegaria, com todo o respeito, eu pegaria a Bruninha. Mas olha, eu quero falar da 10ª rodada...
Eu não vou comentar.
A rodada do Campeonato Brasileiro que vem já se destacando o Corinthians. O Corinthians é líder da competição, ganhou muito, muito bem do time do Grêmio, 1-0, gol do Jadson. E é, olha, Luan de verdade é o zagueiro do Palmeiras, que esse Luan é frajuto, ele perdeu o pênalti.
Boa, Datena.
Poderia dar vitória. O Vitória é um empate pro Grêmio, mas o Cássio é um belo goleiro, já merece ir pra seleção brasileira do técnico Tite. Agora o Palmeiras, que é o Diego Souza. O Diego Souza do Sport do Recife, né? Eu queria perguntar pra você, eu queria deixar duas perguntinhas no ar aí pra vocês, galera. Apesar do Diego Souza ter saído, brigado com a torcida Beduim, né? A torcida Beduim, vocês gostariam de vê-lo no Palmeiras novamente? Diego Souza, que belo jogador, joga como um 9, né? Um falso 9.
Sim.
É falso também, é fácil ser falso, né? As pessoas adoram ser falsas, mas o Diego Souza, que pode vestir a camisa do Verdão, quero saber o que vocês acham do Diego Souza. E eu queria perguntar pra vocês aí, o Cambada, vocês estão morrendo de medo do Corinthians, essa é a grande verdade. Vocês estão torcendo pro Corinthians vender 4-5 jogadores pra não ser campeão. Vocês estão com o Pires na mão, eu tô errado, meu velho. Boa noite, obrigado pelo carinho da audiência, boa semana, até segunda-feira, galera, um grande abraço.
Ô, Datena, vamos lá, sobre a pergunta do Diego Souza, a minha opinião, sim. Sobre a gambazada, eu não vou repetir porque eu já escovei os dentes.
Cara, eu só tenho um medo esse ano, eu só tenho um único medo esse ano. Quero ver como a gente vai resolver, mas eu acho que dá, que vai ser o Diego Souza pedalando... O Diego Souza, o Cristiano Ronaldo pedalando ali pra cima do Jean, mas esse é meu único receio, mas eu acho que o Mina na cobertura vai dar certo.
Eu acho, bota o Gabriel Furtado pra marcar o Cristiano Ronaldo.
Nossa senhora, se eu tô lá, eu quebro o joelho no primeiro lance.
Uma coisa, eu quero que os gambás se lasquem, velho, essa é a grande verdade. Palmeiras vai pra cima na Libertadores, vai ganhar a Libertadores, e aí eu quero
tenho
ver.
Medo nenhum.
E aí,
cara, uma coisa que a gente não falou foi da ótima partida do Luan, hein, ótimo zagueiro.
Foi bem.
Muito bem, muito
bom, bem. Bom.
Titular ano que vem, com certeza.
A primeira partida dele foi questionada, a cornetada já começou.
Mas jogou de volante, ele é zagueiro.
Ele já não jogou na posição dele, né?
Não. Ele é zagueiro.
Então...
Zagueiro, ótimo zagueiro ano que vem.
Assim,
ele vai ser titular, com certeza. Com certeza ele é titular, não tenho dúvida nenhuma. E quanto ao Diego Souza, cara, eu acho que vai ser uma ótima contratação mesmo e... Acabou pro Borja, o Diego Souza vindo, acabou pro Borja, porque ele vai ter a opção do falso 9 com o Diego Souza. Caso não jogue o Diego Souza, a segunda opção vai ser sim o William, e a terceira opção vai ser sim o Keno, e se o Roger Guedes não for embora. Então o Borja vira uma quarta opção, porque o Palmeiras não tem o tempo de mudar o estilo de jogo, então acabou pro Borja. Minha opinião, obviamente todo mundo vai me xingar... Vai falar mal, mas tem proposta pro Borja? Vende, velho. Vende antes de fique feio. Pro próprio jogador, antes que queime o próprio jogador.
Dá pra mandar um último, hein, André?
Último áudio.
Torcedor, é.
Manda o último Bambi aí, último colocação aí. Não que o cara seja o Bambi, né? Pelo amor de Deus.
Yeah. Vamos lá.
Boa noite, família Alviverde. Então, sobre a contratação de Diego Souza. Eu não vejo como um tiro no pé. Tem muita gente falando isso, que vai prejudicar o Borja. Acho que dá muito bem para montar um time com ele no meio de campo, fazendo aproximação, jogando até mesmo como falso 9, mas o Borja junto.
Não
pode aparecer como uma surpresa
colocar
e
ele no meio
gerar ali mais espaço pro Borja. Eu não descartaria os dois jogarem junto. E outra... Começar a querer colocar o Borja de canto é jogar dinheiro fora e jogar também talento fora.
É, ele discorda.
O artilheiro que foi na temporada passada à toa, tem qualidade. Então eu acredito que o Cuca, não tenho certeza, o Cuca é inteligente, ele vai saber utilizar o elenco que ele tem. Meu, Diego Souza é um puta nome. Então ele vem pra somar. E jogador bom nunca é demais, né? Agora, que elenco, hein? Vai buscar a gambazada lá que... O famoso Cavalito Paraguai.
Eu gostaria, né? O Borja pro Mirassol.
Eu acho que. Obrigado pela
abraço,
sua participação.
Velho.
Cara, não é queimar o jogador, mano. Pra que é isso? Pra que você vai colocar o Diego Souza numa posição que ele não rende tanto, não tá rendendo? A gente não precisa de um meia agora. Não precisa, velho. Voltando ainda Moisés, o Tietchan, o Guerra jogando um absurdo. Olha, puta, demorou. O Guerra se machucou, o Tietchan se machucou, joga o Diego Souza. O
Moisés, cara, ele não sei se ele joga esse ano, não. Ah,
esquece, deve voltar Moisés, em novembro, esquece, mas falando pro ano que vem,
cara,
também.
A contusão foi tão feia que.
Esquece o Moisés.
É meio complicado,
gente,
cara, entrar.
Esquece o Diego Souza de meio campo.
Vou pôr um áudio que vem daqui de perto, tá?
Pode mandar. É. Esqueçam o Diego Souza no meio campo. O Diego Souza rende jogando na frente. Mudou o seu estilo de jogo. Está rendendo. Faz gol na seleção brasileira, faz gol no Sport. O nosso meio campo, o nosso camisa 10 é o Guerra, que está jogando muito. Pelo amor de Deus.
Não, é aquela coisa, né? Sem o Guerra e aí joga...
Aí recua o Diego Souza e joga com o William, Roger Guedes e Dudu.
Então, aí que tá. Por isso que eu tô falando. Então, dá pra... Tá, vai quebrar tudo aí.
No caso, vai ter momentos que vai alternar, né?
É, ou
então,
deixa o
automaticamente Borja, vai poupar o Guerra e pode recuar o Diego Souza.
A única coisa em relação ao Borja que eu acho inadmissível é jogar o Eric e não jogar ele. Ponto. Isso realmente eu acho inadmissível.
Concordo. Vamos lá, tio, só aqui, mandei. Consegui, mandei.
Pode ir. Vai lá, André.
Tá aqui do lado esse cara, viu?
Do lado?
E aí, galera da Web, Rádio Verdão, aqui é o Giba, direto da Austrália aqui.
Ufa.
Só falando pra vocês, cara, eu acredito que se o Palmeiras ganhar Libertadores e for pro Mundial, com certeza o investimento vai ser alto. Pode ter certeza, cravar aí que o Palmeiras pega um jogador muito forte de nome.
Vai ter um mês só, velho.
Esse é o objetivo, cara. O Palmeiras não é mais aquele time que dá tiro no escuro. Hoje em dia o Palmeiras tem... O Palmeiras é o maior time do Brasil, cara. Sempre foi e sempre vai ser. Um abraço aí.
Mas você lembra que o Filipão não quis o Romário.
Um abraço.
O Romário quis vir por um jogo.
Eu acho que isso já foi...
Você não chamava?
Óbvio. Já foi pensado no começo do ano, com todas as contratações, inclusive com a do Borja. Não é se o Palmeiras ganhar a Libertadores que esse pensamento vai começar a ocorrer.
E uma notícia importante que a Comebol também ela alterou, né? De 3 para
6.
Para 6. Para... Troca, né,
a troca inscritos. Dos inscritos, a gente falou isso. Não sei quando foi isso.
O Moisés a gente foi inscrito, né?
Então.
Então, tinha um problemão, mas agora tá de boa. O Cuca até brincou na coletiva, falou assim, dá pra pôr mais um, hein? Então, não sei o quê. Mas tem os que saíram, né? Saiu 3, então dá pra trocar já automaticamente por 3, aí fica. Eram 4 opções, né? E agora pode ter que. Tem mais 2.
Espaço
aí.
Nós vamos ter.
Espaço tem.
Família Palestrina, 9 horas e 33 minutos. Muito, 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 muito obrigado por estarem presentes aqui no Bate-Boca. Lembrando que, pô, fala aí pros seus amigos. Fala pros seus amigos palmeirenses, os não palmeirenses. Pode falar também, só que a gente vai tirar um pouco de sarro deles. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 8h30 da noite. www.webradioverdão.com.br ou no seu YouTube, youtube.com/osbocapalmeiras. Lembrando que os Boca tem 2 Cs. Para quem está com saudade das paródias dos Boca Palmeiras, elas vão voltar. Dia 12 de julho está marcada. Paródia nova dos Boca Palmeiras voltando à origem do projeto. Muito obrigado por todos vocês que fazem esse programa acontecer. É muito bacana estar aqui toda segunda-feira. Boa noite, e já fale das suas redes, Bruno Pereira.
Boa noite, galera. Obrigado novamente pelo convite, né? Tamo junto, família. Quero deixar um abraço pro meu amigo Rodrigo Gringo. Ele mandou áudio aqui, tá mandando várias mensagens. É o Rodrigo da bebezinha palmeirense.
Ah, tá.
Você vai voltar
aí,
Bruno,
acompanhando. E na próxima vez aí eu coloco o áudio dele.
Eu mandar também no WhatsApp certo aqui, caramba. Daí já sai aqui na mesa.
Ele mandou.
Chegou bastante,
né? Então tá chegando bastante. Mas na próxima a gente coloca. Mandar um beijo pra minha esposa, meus filhos Gabriel e Miguel, que tá aí acompanhando também.
Um abração pra vocês.
Eu vou dar uma cornetada na sua esposa agora. Porque a primeira vez que você veio aqui, você trouxe o brigadeirinho. Aí agradou, tal. Cadê o brigadeiro, tal?
E se eu te falar que eu tava saindo de casa, ela tava fazendo uma coxinha, mas ainda tava pronto.
Olha aí, velho.
Tava pronto. Mas na próxima eu prometo trazer.
Brunão, suas redes, velho.
E minhas redes sociais.
Palpite pra quarta.
Tá?
Ah, é, também.
Eu sou Palmeiras Até Morrer, página no Facebook, no Instagram, no Twitter. É Bruno Pereira, SEP.
Sempre muita informação do Palmeiras. Brunão, obrigado, velho.
Seu palpite.
Valeu, meu o seu palpite, Brunão, vai lá. Palmeiras e Cruzeiro, quarta.
Meu palpite vai ser ali 2-0 Palmeiras.
Bom. Leandro Boca.
Dessa vez eu não falo. Pra conhecer o meu palpite, palpitão com os Boca do mês de junho.
Que fresco.
André Neri, que falar, sua vez. Dessa vez eu não vou falar. Dessa vez eu não vou falar.
Ele surpreendeu.
Surpreendeu agora.
O cara esqueceu, ó, ó, traíra. É. Jogo difícil, Mano Menezes retranca. Putz, cara, vai ser. Olha, vai ser apertado o negócio. Eu acho que. 4-0.
Ô, louco. Ô, louco. Sem volante.
Sem volante, porque a gente sem vai ficar mais atirado ali.
Com
vai
Fabiano ser... no meio ali.
Não, mas você vai ver, o Mano Menezes é uns. Meu, ele vai vir numa. Ele vai colocar uns 12 no.
Vai 12 no gol.
Até a hora que ele tomar o gol.
Do Eric. Gol.
Aí depois ele sai. Você vai ver. Vai ser punk furar essa bloqueio. Mas a hora que furar, aí vai e o Borja vai entrar e vai guardar também.
Muito obrigado, família Palestrina. É sempre uma honra, é sempre inenarrável estar aqui com vocês toda segunda. Já estou ansioso para a segunda que vem, onde vamos fazer o programa, se tudo der certo, com mais duas vitórias do nosso Verdão. Não esqueçam de seguir os Boca Palmeiras no Instagram e também aqui no YouTube e no Facebook. Se quiserem me seguir no Instagram, também pode seguir @dombocalini. Brunão, você passou o seu Instagram aí?
Bruno Pereira SEP.
André Neri, seu Instagram?
Meu Instagram?
Muda a piada.
É tudo Web Rádio Verdão, cara. O meu Instagram é Neri. Não, é Instagram é André Neri WRV. Procura lá que você acha, mas Web Rádio Verdão é mais importante.
Isso, ficar seguindo também.
Minhas bebedeiras, meus. Eu dou PT.
É, curta lá, Web Rádio Verdão, Boca Palmeiras.
Melhor que eu sou Palmeiras Web Rádio Verdão.
Já era, entra lá, tá todo mundo tá marcado curte em todas tudo. As fotos. Baixa o joguinho novo dos Boca, porque sexta-feira tem produto novo.
É, então, vai rodar os produtos.
Sexta-feira já entra produto.
E o jogo novo, talvez no próximo mês. Exato. Ou no máximo no outro.
Então baixem agora, treinem, porque a partir de sexta tá valendo o ranking novo. Vale muito. A pena, meu palpite pro jogo, Palmeiras 3, Cruzeiro 1. Tamo junto, família. Até semana que vem. Falou! Falou!